yeah, huh? Yeah, 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 huh? Yeah, huh?
Estamos começando agora o podcast da LeBlanc Radio. Estamos aqui hoje com presenças ilustres, pessoas muito respeitadas por mim, entende?
Por
não,
mim
sei, não sei por outras pessoas, mas pelo menos por mim. Ao meu lado aqui direito está o Arthur Rosa, também conhecido como...
Direito não, esquerda da esquerda.
Também conhecido como Boca Cortada. O cara meteu a boca no tripé antes de chegar aqui.
É o que ele disse, né?
Se apresente aí um pouco, Arthur.
Apresentar?
É, finge que ninguém te conhece, porque esse aqui é um novo ciclo, a gente está gravando agora.
Ah, eu sou o Arthur, eu sou produtor musical e pai de família.
Pagador de contas.
Pagador de contas e boca cortada, como o Daru bem falou aí.
E aqui, à frente dele, está o querido Afro Haga. E a gente está aqui, inclusive, na casa dele, aqui no Hood Base Studio.
Yeah.
Aqui no Areal. Fala aí um pouquinho de tu, Afro. O que tu faz da vida, mano?
Salve, salve, aqui é Afro Haga Flow Man. Sou rapper, produtor musical e mentor na escola do Flow.
E pai aqui, de família.
Pai de família também. Estamos aqui na minha casa musical, Hood Base Studio. Lugar simples aí, mas uma morada de muita música, muito flow.
Brabo, sou fã. E também pra complementar, o nosso querido Hit Aleatório, promessa aí do rap DF. O cara brabo, já chegou lançando um óculos no visual, velho. O cara não tá de brinques não. Fala um pouquinho de tu aí, mano, da sua caminhada.
Então, salve, salve, rapaziada aí. Boa noite, bom dia, boa tarde. Meu nome é Henrique de Amorim, mais conhecido como Hate Aleatório, ou Hate. Eu sou cantor, compositor, sou produtor cultural também, no Recanto das Emas, lá onde eu moro.
Pô, que massa.
Sou apresentador também de alguns eventos aí que acontecem no Distrito Federal. E é isso, cantor de rap, mas não faço só rap, canto música também.
Rap não é música não.
Canto...
Sacanagem.
Calma, tô brincando. Canto... É porque a galera tem essa lombra, né, velho? De tirar o rap, né, como música. É mó musical, velho. Até os mais gangsta é musical pra caralho.
Pois é, mano.
Mas é isso, não canto só rap, canto outros estilos também, assim como Afro Haga. E é isso. Tamo aí, diretamente do Recanto da Zema, o podcast. Low.
Tamo aí.
tamo aí.
Cara, primeira parada, que eu acho que é um tema da hora... Que a gente tava até trocando ideia aqui. Vou até pegar o gancho do nome da mixtape do Hate. Tudo Pelos Pretos. Inclusive, minha música preferida é O Último Engano. Acha a mais braba, velho. É o beat mais brabo
da mixtape. Né? Muita gente acha a melhor da mixtape.
Entrou Gol Quadrado também na mix? Tipo, entrou. Oficialmente?
Aham. Gol Quadrado tá na mixtape.
Pra mim é Gol Quadrado e O Último Engano, velho. Os melhores.
Demorou.
E, tipo, tem muita gente que tem. Tá pegando esse gancho, assim, do título. Tem muita gente que tem uma dúvida e, sei lá, tipo, eu posso... Por exemplo, eu como pessoa não negra, eu posso usar o termo preto ou não? Tem uma diferença entre negro e preto?
Qual o melhor, qual o pior, se os dois é bom?
Acho que eu e o Hate, não sei se a gente vai concordar ou discordar, mas, tipo assim, eu vi um senegalês, teve um vídeo que viralizou. E aí, tipo, ele percebeu no Brasil, tava observando a linguagem, do jeito que as pessoas falavam sobre o negro e sobre o preto. Aí ele, tipo, percebeu que o preto, na construção da linguagem eurocêntrica, né, da nossa língua, ele tem uma valoração e o negro não. Eu acho legal porque é uma visão de quem veio de fora, tá ligado?
Uhum.
Ele viu que no Brasil a galera tem uma valoração pela palavra preto, tá ligado? Mas assim... Sinceramente, mano, o mundo, ele tá sendo questionado como nunca, tá ligado? Em todos os sentidos. Com o negro não seria diferente, sacou? Então eu acho que até os próprios pretos estão aprendendo ainda. Um dia desse eu fui corrigido por uma preta, que eu falei uma palavra que ela falou que era errada. E eu nem sabia. E eu sou preto. Cara, eu não lembro.
Eu já fui
corrigido
por denegrir e por...
Foi isso aí. Foi denegrir, essa palavra.
Denegrir.
Eu falei denegrir numa parada lá. Ah, era a regra natural, de um grupo, né? Que eu tinha construído. Eu falei assim, ah, não aceitamos, nananã. Denegri as pessoas e tal. A pessoa veio me corrigir. Uma mina preta veio me corrigir. E eu nem pensei nisso. Então, tipo assim, cara, qual a melhor palavra? Estamos construindo, velho. Na real, tá ligado? Tipo, o Zumba mesmo, do meu projeto móvel, ele fala uma coisa que eu acho muito legal, tá ligado? Ele diz que não só a palavra faz a diferença, mas o tom da palavra. Por exemplo, ele falou assim que existe uma grande diferença de uma mina chegar e falar pra ele, negão, vem aqui, meu negão gostoso. E outra coisa, um policial chega na viatura e fala, bora, negão, abre as pernas aí. Ainda tem esse problema ainda. Tipo assim, a forma que a pessoa fala a palavra também faz diferença.
Pois é.
Não só a palavra em si. Às vezes até preto, vamos supor que a gente escolhesse uma palavra. Vamos supor que a gente, teoricamente, escolheu uma palavra. Ah, preto é uma palavra melhor. Tem gente que poderia transformar a palavra preto numa ofensa. Pelo tom, pela forma de dizer, entendeu? Então, no fim das contas, o que nos importa é se a pessoa se importa com a pele, velho. Essa é a verdade, tá ligado? Tipo assim, cara, se uma pessoa acha que é importante segregar as pessoas pela pele, mano, tipo, esse que é o maior problema. Esse é o ponto de partida, né? Claro que existem vários problemas ao redor disso. Mas se uma pessoa acha que a pele é importante, tipo, para fazer julgamento moral, por exemplo, ou julgamento de inferioridade ou não, o problema tá aí. Mora aí, entendeu? Agora, um branco falar preto, falar negro, depende de como ele usa a palavra, tá ligado? E também, tipo, tem essa questão que é como foi pra vocês que nós estamos construindo e nós estamos questionando várias coisas de descobrir ou de entender que existem palavras que eram usadas lá desde a época da escravidão, que era para para ofender o negro, para rebaixar o negro, tá ligado? Tipo, a gente tá aprendendo isso agora. Ó, acabei de errar de novo, acabei de falar uma palavra, entendeu?
Cansado,
então, a gente ainda tá aprendendo isso e todo mundo tá aprendendo coletivamente. E um outro problema que eu também vejo é quando as pessoas generalizam o branco. Eu acho que quando você fala de racismo e você fala o branco, eu me ofendo por caras como vocês, que são brancos e são foda, tá ligado? Eu acho que o racista, a gente tem que ser um pouco mais específico, tá ligado? Porque não é todo branco que tem culpa no que aconteceu, tá ligado? Inclusive tem branco na quebrada. E se você falar de Brasil, é até difícil falar de branco, né? Tipo assim, ainda tem, véio, gente que assim,
é muito pardo, né, velho? É, não. O pessoal fala assim.
Se for olhar pro ponto científico misto, mesmo, cara, aí que piora. Porque no Brasil, mano, não tem branco puro, é impossível praticamente, tá ligado? Eu acho que, tipo assim, a gente tinha que ser... Acho que o Djonga mesmo, ele foi muito feliz, assim, né? O fogo nos racistas, graças a Deus, se tornou um jargão conhecido. E eu acho que a gente tem que focar racismo, sabe? Pô, mano, tipo, tem o Fernando Holliday, né, mano? Fernando Holliday é totalmente contra os pretos, né, mano? Esse negócio meio que a galera fala lugar de fala. Pô, é, e daí, mano? Não é porque a sua fala... Eu entendo o conceito do lugar de fala, eu entendo, tipo assim, pô, tem um limiar ali, né? Tem uma linha traçada de que, tipo assim, porra, eu não sou mulher, não sei como é que menstrua, como é que tem uma gestação. Mas não necessariamente a pessoa que você diz que deveria ter o lugar de fala vai fazer uma fala coerente. Eu acho que o lugar de fala, ele tem que fazer esses dois encontros. Tipo, a pessoa que vive aquilo, nós não somos mulheres, nós não menstruamos, não temos gestação, a gente não sabe como é. Mas também a pessoa precisa ter coerência com aquilo. Porque senão a fala dela não ajuda nós. Fernando Holliday, porra, fez um... Agora eu vou cantar rap.
É, tipo,
cara, é brincadeira, irmão. Mano, isso me ofendeu. E olha que pra me ofender com essas coisas, mano, que a galera transformou política em meme, é difícil. Mas me ofendeu, mano. Eu achei... O rap é muito sagrado, tá ligado, mano? O cara não sabe o poder que isso tem, não sabe a importância que isso tem, mano. Tipo, o cara, não sei o quê, que a esquerda fica dizendo que o preto, não sei o quê, que eu sou... Tipo assim, que fica tentando colocar só pra esquerda, não sei o quê. Cara, tirando essa parada do preto e branco, de esquerda e direita, é o seguinte, mano. O rap, ele é contra a opressão, ele é contra o preconceito, tá ligado? Ele é contra a desigualdade, ele é contra a tirania, tá ligado? Se você apoia qualquer tipo de projeto desse, ou se você se aproxima de alguma coisa que tem a ver com isso, mano, você não representa o rap nem o hip hop, mano. Aí, tipo, teve uma vez um mano falou, ah, Frohaga, mas o que a gente vai fazer com esses caras que brincam com o rap? A gente vai mandar pra guilhotina, não sei o que, não sei o que. Não, mano, vamos colocar um gênero pra essa galera, vamos chamar a paródia music. Ah, não, mano, esse cara não faz rap, faz paródia music. Qualquer um que desrespeita qualquer gênero, sei lá, se os caras do rec se sentem desrespeitados por alguém, coloca esse cara no gênero paródia music, ele não representa. A gente tem que fazer ataque simbólico, porque eles nos atacam simbolicamente. A gente também tem que revidar simbolicamente, tipo assim, não, mano, beleza. Mas você não é do rap, você é paródia music. O Fernando Holliday é um paródia music, porque ele não entende que o rap é uma parada importante. Ele primeiro jogou por uma questão da polarização. Segundo, que ele apoiou um projeto de um fascista, de um cara que não gosta do povo, tá ligado? Ele não gosta nem de quem elegeu ele. Pô, tava uma mapa lá todo fodido, irmão. Você acha que não tem eleitor do cara lá? Não tem força nacional, tem nada, o governo fez nada, velho, pra ajudar a galera. A galera tá no apocalipse lá, velho. Não ajuda nem quem elegeu ele. Aí você vê um negro que brinca com rap e que apoiou, ele mesmo chamou de jumento, né? Apoiou um jumento fascista, cara. Não tem como esse cara ser do rap, mano. Eu, Afrohaga, velho, vou falar pra tu, velho. Ao longo dos anos que eu vou ficando mais velho, mais eu acho que o hip hop tem que se organizar de repudiar simbolicamente isso, velho. Porque a gente precisa arrumar a nossa casa. A gente precisa fazer com que a galera não fique à vontade, não. Vai lá tentar brincar com a máfia siciliana pra ver. Vai lá fazer um meme lá com o cara que é chefe da máfia pra tu ver o que vai acontecer. Eu acho que a gente não precisa fazer isso. Não tô falando pra gente partir pra violência, mas no sentido simbólico, tipo um repúdio simbólico, tipo igual da igreja, galera. Você é um pecador, sabe? Você é um herege. Eu acho que o hip hop tem que ter esse negócio do herege, velho. Mano, tu não é um herege. Tu não é daqui. Tá ligado? E, tipo, é, como eu falei também, que transcende essa questão da cor, né? Pô, são mais 10 Fábio Braz do que o Fernando Holliday, né, mano? O Fábio Braz ama o hip hop, mano. Respeita o hip hop, conhece o hip hop. Eu conheci ele pessoalmente. Ele é um cara gente boa, tá ligado? Ele é um cara que ele mesmo disse, tá ligado? Tipo, o hip hop me salvou de ser um playboy, tá ligado? Tem um vídeo dele famoso de falando isso. E pra mim, ser playboy não é ter dinheiro. Ser playboy pra mim é uma pessoa que não respeita a raiz de nada, acha que pode comprar respeito, tá ligado? Que acha que pode comprar tudo com dinheiro, sacou? Que a pessoa, é aquela frase bem bonita que fizeram recentemente, a pessoa é tão pobre que só tem dinheiro, entendeu? Então, tipo, eu acho que ser playboy é isso, né? Questão de ter grana, eu acho que não tem problema nenhum ter grana, tem que ter. Inclusive, se for falar do preto, então... Se existisse uma real devolução dos males que fizeram ao nosso povo, tanto do ouro que foi roubado, tanto de gente que foi destruída, violentada, meu amigo, os playboys seríamos nós. No sentido assim, se for devolver todo o dinheiro que a gente tem...
Todo o dinheiro que eles devem.
Todo o dinheiro que deve, assim, historicamente, tá ligado? Meu irmão, saca? Tipo, é incalculável, tá ligado? E assim, eu entendo essa galera que fica tentando minimizar esse problema do racismo, da cor. Porque, mano, se você encarar o bagulho de frente, é constrangedor mesmo, mano.
É.
Você admitir que fez isso. Que seus ancestrais, tipo assim, uma pessoa que herdou isso. Imagina, mano, uma pessoa de 2020, tipo, admitir, velho, que é herdeira dessa dor, velho. Que é herdeira desse sangue, tá ligado? Dessas chicotadas, mano. Não deve ser fácil também, não, velho. Então é mais fácil negar, tá ligado? Tipo, não, mano, não, é mimimi, tá ligado? Não, ah, fala sério, tá? Não existe diferença nenhuma entre preto e branco. Não, as oportunidades são iguais. Mano, é só trabalhar. Mano, pegue 100 reais, seja um empreendedor, transforme 100 reais em 10 mil em 6 meses. Tipo, é isso, entendeu? A galera tenta ter essas soluções neoliberais aí, tá ligado? Pra coisas que são muito maiores do que o capital, entendeu? É coisas históricas. E, mano, e um povo que não aceita a sua história não vai resolver nunca. Se você não admitir os seus erros, você nunca vai resolver, tá ligado? Só que é o que eu tô falando, velho. A vida é um vulcão. Se você renega muito uma coisa, você cria uma força por baixo dessa coisa. Então, eu acho que eclodiu já, tá ligado? Tipo, o questionamento sobre o racismo, questionamento sobre preconceito geral. Eclodiu, mano. E eu acho do caramba, velho. Tem gente que às vezes reclama da internet... Cara, tem pessoas que você nunca saberia sem internet que são racistas e é bom tu saber. transitar, mano, se maneirar assim, pô, pode crer. Tá ligado? Tipo, é importante, mano, você saber onde é que você pode transitar. Entendeu? Tipo, é importante que essas pessoas, acima de tudo, você saiba onde transitar, essas pessoas se sintam constrangidas. Essas pessoas pensam assim, velho, eu posso perder meu emprego se eu for racista. Eu posso não ser legalzão, não posso ser mais considerado legalzão se eu for racista. E eu acho isso bom, velho. É muito melhor do que uma pessoa se sentir à vontade em ser racista. Entendeu? Por mais que essa onda da extrema-direita tenha tentado fazer essas pessoas ficarem à vontade, mas não funcionou. Véio. Muito pelo contrário, se tornaram chacotas, né? Tipo, as pessoas tipo, foram do 880, tipo, aí eu não vou falar porque está errado, porque eu vou ser punido. Não, agora eu vou falar. Aí tem um monte de gente falando, mas, tipo, tá perdendo emprego, tá passando vergonha, tá sendo repudiado, entendeu? Então acho que esse momento que a gente tá vivendo é uma transformação fundamental, mano. Acho importante.
Tu acha sobre o tema hate, tipo, acho que até uma boa, assim, porque tem uma diferença, por exemplo, o nome da Mix, sei lá, ser tudo pelos negros, tudo pelos pretos. Você acha que tem... O que você acha sobre essa parada, sobre esses termos e tal?
Então, mas eu sempre gosto de levar pelo lado histórico, né, da parada. Tudo bem estudado, detalhado e... Antigamente, ali na África, velho, os caras... Assim, as pessoas nem se consideravam negras, entendeu? Tipo assim, nem foi os negros, né? Nem foi os pretos que inventou a palavra negro. Nem foi os caras que inventou lá. Era outros nomes, mano. Tipo assim, tinha uns reinos, né? E cada reino ali tinha seu nome, tipo como se fosse a tribo, né? Trazendo pro nosso lado aqui dos indígenas. Cada tribo ali tinha seu nome e o nome dos componentes, sacou? Da parada. Então nem foi nós que inventou a palavra negro, velho. Entendeu? Isso é um termo que alguém branco inventou aí pra nós, sacou? E nós, preto, né, meus ancestrais, lutaram pra mudar o significado dessa palavra, velho. Tipo assim, o branco pegou essa palavra negro porque pra eles sempre teve relação com algo negativo. Então nós teve toda essa guerra aí, que eu tô dando continuação, pra pegar essa palavra negro e transformar ela em algo positivo, não em algo negativo. Que é o que o senegalês lá, né, deu essa visão de que lá os caras meio que pegou a palavra negra e transformou em algo positivo.
Sim.
Tirou esse significado negativo, tipo, mudou o dicionário da parada. Igual tá acontecendo hoje em dia, né? Igual o Afro Haga falou, que hoje tudo tá sendo questionado. Então nós estamos mudando o dicionário. Sacou? Tipo assim, eu prefiro a palavra preto. Por isso que eu botei lá na minha mixtape, tudo pelos pretos. E tal, ouvindo a música do Djonga lá com o BK, tudo preto. Tipo assim, eu prefiro a palavra preto, porque não tem como resetar, entendeu? A palavra negra ainda sempre vai carregar aquele lado chato lá, sacou? Não tem como resetar a parada, vai ficar pra sempre, velho. Tipo assim, nós vamos mudar o dicionário, velho, mas ainda nós vamos lembrar, sacou? Do lado negativo da palavra, que aí já puxa o denegrir e, né, várias outras palavras aí, sacou? Nós ainda vai lembrar, nós vamos lembrar de qualquer jeito. Agora a palavra preto, acho que, né, já não precisa resetar.
Construir uma nova história,
é,
né?
Isso mesmo, preto. Dá pra construir uma nova história, isso. Sacou? Então, tipo assim, eu prefiro a palavra preto, mas eu não condeno ninguém por falar negro, preto. Tem um lance lá que ele falou de... Depende da forma como você vai falar, depende de quem que tá falando, sacou? Eu acho... O que eu sempre recomendo quando alguém me pergunta, velho, eu falo, mano, chega na pessoa e pergunta antes. Chega nela e fala, velho, tu prefere que eu te chame de preto, ou de negro, ou de negão, ou de não sei o quê? O cara vai te responder, mano. Da forma que ele prefere. Sacou? Que ele seja chamado. Eu sempre recomendo isso, vai lá e pergunta. Sacou? Porque eu mesmo sou um cara, velho, que tipo assim, se um mano branco aí chegar pra mim falando, ah, não sei o quê, o neguinho, pai, pai, eu já não vou levar na boa, sacou? Por isso que eu recomendo pra pessoa, pergunta antes, aí tu não sabe qual é a pessoa, tu não sabe se ela é tranquilinha, se ela vai aceitar de qualquer jeito, se ela vai parar de responder com educação, se ela já vai reagir com violência, sacou? Existem vários tipos de pessoa, véi. E tem pessoas que, sei lá, pode reagir até de uma forma violenta, véi. Porque, assim, eu nem condeno ela agir de forma violenta, sacou? Porque nós vivemos numa sociedade super racista há longos e longos e longos anos, né, véi? Sacou? Então, não posso condenar. Então, eu recomendo isso. Vai lá e pergunta. Mas é isso, é uma luta diária, né, que nós temos de que nós temos de mudar o significado da palavra negro. Eu, no caso, prefiro preto, sacou? Mas também não condeno a parada do negro, quem fala negro, sacou? Eu mesmo reposto ali vários artigos científicos ali que eu vejo de professor no Instagram, que os caras colocam negro, né? No artigo científico ali. Sem problema nenhum, mano. Porque nós sabemos que nós estamos mudando o significado dessa palavra, estamos mudando o dicionário. Quem entende isso, leva na boa, mano. Mas tem muita gente que não entende, sacou? E tem esse lado da sociedade racista, né, mano? Da palavra negro sempre trazer, levar pra outro lado negativo. Então é foda, mano. Por isso que eu prefiro a palavra preto, sacou?
É uma construção mesmo.
É, a construção da palavra, mano.
Esse lance dessa solução que você deu, tipo, de perguntar antes, eu acho massa pra caralho, porque me remete a um outro ponto, assim. Tipo, tem muita gente que acha que isso é mimimi, tá ligado? Tipo, porra, tava vendo um vídeo no TikTok, tinha um maluco que tava lá no shopping e ele tava, velho, indignado, assim, com uma moça que chamou ele de preto, tá ligado? Só que, tipo, pô, o cara tá todo... A gente não sabe o contexto da história, mas mesmo que seja só porque ela chamou de preto, tá ligado? Às vezes você não sabe qual que é o histórico do cara, tipo... Às vezes o cara tinha, sei lá, um chefe, filha da puta pra caralho, racista, e chamava ele dessa forma. E o cara se incomodava profundamente com aquilo.
Exatamente.
Então ele tá no direito dele, tipo, de se incomodar.
Exatamente. E você tem o lance da vivência com a pessoa pra chegar e chamar ela de preta, assim.
Exato.
Não chamar ela pelo nome, tu convive com ela? Uhum. Não convive, aí. Tu não tem uma intimidade com a pessoa. Então é melhor você perguntar antes de chamar, sacou? E tem um lance também, tipo assim, se o Afro Haga aqui, que já tem, né, uma intimidade comigo, pai, pã, e chegar e me chamar de negão, pá, não sei o que, eu vou aceitar na boa, velho, tranquilo. É outro preto que tá falando comigo, sacou? Não é uma pessoa branca que eu nem conheço, entendeu? Tem essa diferença. E o policial, igual o Afro Haga usou o exemplo, o policial chega, bora, negão, encosta. Agora o Afro Haga chegar e falar a mesma frase pra mim, encosta aí no estúdio, sacou? Olha a diferença, que é a mesma frase, velho. Olha a diferença que tem.
Porra,
que
é muito outro, grande, velho.
É outro preto falando pra mim e o outro é um policial, velho. Que tá ligado? Que desde quando existe policial, ele foi criado, velho. Pra me matar, velho. Pra acabar com a minha raça, sacou? Então, uma coisa é um preto falando comigo, outra coisa é um policial. Sacou? A diferença, tipo, pra mim, velho, a diferença é óbvia. Pra algumas pessoas não é, mas pra mim é óbvio. E é isso, velho. Então, sempre quando alguém me pergunta, eu falo, velho, chega no, com a pessoa ali que você quer falar, velho, e pergunta pra ela se ela prefere preto, se ela prefere negro. Chega nela e pergunta. Acho que já pensei em muitas soluções, né? Não sei nem se é uma solução 100% concreta, mas vejo como algo bom. Chegar na pessoa com educação aí, tudo bem? Boa tarde, bom dia. Então, irmão, eu tenho dificuldade nisso e tal. Você acha melhor que eu te chame como? Como negro, como preto? Você e tal, tal. Entendeu? Tu vai trocar uma ideia ali com a pessoa na manha, na humildade, tranquilo, e vai evitar um problema pra você, velho. Sacou? Se no caso você não souber o nome da pessoa, né? Que é sempre melhor chamar pelo nome do que pela cor da pele, né, véio? Ou pela raça.
Acho que fica foda quando, tipo, esse tipo de coisa vai pra um âmbito... fora do individual, tipo, no âmbito popular, tá ligado? Então, sei lá, a pessoa quer falar alguma coisa no Instagram, por exemplo, num post no Instagram. Aí ela fala preto. Aí vem uma pessoa que, tipo, porra, eu não curto esse termo, não curto que uma pessoa como você use esse termo, tá ligado? Só que você tá no âmbito público, entre aspas, uhum. Né? Isso é uma parada que é meio difícil, tipo, pô, como é que eu pergunto se a pessoa gosta daquilo ou não?
Nesse
e se uma
caso,
pessoa se incomodou, eu me retrato, como,
uhum. Tá nesse ligado? Caso, ao meu ver... Tanto preto como negro pode ser usado. Porque geralmente, né? Não sempre. Geralmente, quando as pessoas vão fazer uma aparição pública assim, ela tá falando de algo, mas ela não tá atacando a raça.
Uhum.
Entendeu? Quando você não tá atacando, tem um lance daquele detalhe lá, da forma que você tá falando.
Contexto, né?
Porque os próprios professores negros, pretos, usam negro nos artigos científicos. Entendeu? Então, se você é branco e você vai fazer ali um artigo, alguma coisa, uma postagem, você pode usar negro ou pode usar preto. Você escolhe. Desde que não seja algo ofensivo. Entendeu? Porque se for algo ofensivo, tu pode usar negro ou preto que vai ofender do mesmo jeito, velho. Agora, se tu for falar algo um fato histórico, um fato positivo, qualquer um dos dois serve, mano. Sacou? Porque a pessoa ela vai buscar uma referência. Aí ela vai buscar o quê? Sei lá, um filósofo africano, um filósofo negro, um professor negro brasileiro. E vai ver que nos artigos científicos dele ele usa negro. Ela vai querer usar negro também, é a referência que ela vai ter. Sacou? Ela vai pegar a referência de um cara preto, que é considerado pela comunidade preta, que igual o Afro Haga falou, não adianta tu ter só o lugar de fala. Tem que ter o lugar de fala e tem que ter o conhecimento, velho, pra falar, sacou? Tem que ter a verdade ali. E tem que ser coerente, tem que ser realmente consciente do que tá falando, tem que ter essa consciência racial pra falar. E a pessoa ali branca que queria fazer uma postagem foi lá, procurou nessa pessoa que é negra, que tem a consciência racial e viu que nos artigos dela ela usa negro. Então, véio, ela vai usar negro também, sacou? Então acho que esse não é algo assim pra me criticar. Eu vou criticar se for ofensivo, véio, se estiver ofendendo minha raça e tiver numa colocação errada, sacou? Sem estudo. Igual muitas por aí.
Essa parada do público vai bater nesse lance que a gente tava falando. Tipo, vai depender da intenção do conteúdo, entendeu? Isso que vai determinar se isso vai denegrir ou não, entendeu? Tipo, não tem como você, tipo, isso também tem que ter um pouco de cautela, assim, tipo, fiscalizar cada fala, cada coisa que as pessoas estão dizendo, porque a gente tá aprendendo. E assim, coletivamente, e assim, às vezes eu acho que tem uns exageros também da militância, tá ligado? Tipo, às vezes uma pessoa chega em você e vai te corrigir meio com um tom acusatório, tá ligado? Como se você tivesse tido a intenção de ofender. E eu já, assim, já aconteceu isso, eu acho isso errado também,
se
tá ligado?
A pessoa não fosse arrepender.
Porque a gente tá aprendendo, mano. Todo mundo tá aprendendo, inclusive os pretos, tá ligado?
É bom ter esse exagero, é bom. Também não é totalmente ruim, é bom, mas às vezes vale a pena conversar. Mas assim, eu acredito que o ideal seja o quê, velho? Você, sei lá, chama uma pessoa preta, velho, pra escrever o artigo, pronto. Só posta e chama uma pessoa preta pra escrever o artigo, pronto. Muito melhor, né?
Acabou, velho.
Acabou.
Entendeu? É isso.
Sacou?
Entendeu? Velho. Tipo, porque assim, a luta do Luther King mesmo, assim, pelo voto, os direitos civis. Chegou um momento, teve um ápice dessa luta, né, desse embate de ideias, desse embate político. E ele pediu pro povo americano que se importava com a causa participar. Isso incluía brancos.
Incluía brancos.
Inclusive vocês, ó, vocês que se importam com a nossa comunidade, com os pretos e tal, tipo, venham a aderir, né? Tem até um filme chamado Selma, que fala desse momento de ápice assim, histórico, um recorte, né, dessa luta do Luther King, que foi um protesto importante, foi igual rolou esse protesto assim, dos Antifa, tal, que foi uma coisa importante, foi uma simbologia, foi uma mensagem importante. Esse filme Selma também fala desse momento do Luther King, essa mensagem importante que o Luther King conseguiu passar para o povo americano. Foi um momento de tensão. E outra coisa também que é interessante é que o Luther King conversava com o presidente, né, mano? Tipo assim, o presidente respeitava o bicho cabuloso, assim, o bicho ia passar oval. O presidente não era racista, o bicho tava tentando, tipo, também encontrar um consenso. O presidente era branco, mano. Então a gente também tem que ter cuidado com isso. Por isso que eu falo que o problema é o racista, não é o branco, assim. Tipo assim, claro, nós estamos falando, é uma coisa contraditória, nós estamos falando de pele, de pessoas que tentaram nos separar e nos inferiorizar e colocar um acima e um abaixo pela pele, mas no fim das contas a gente não está falando, o problema não é exatamente a pele, o problema é desse sistema, desse pensamento do racista que causou isso entre nós, entendeu? O racista é o problema, o racismo é o problema, não é um branco, você não pode chegar a olhar para um branco de maneira generalizada e falar que ele é um problema, entendeu? Porque você afasta as pessoas, ainda mais o Brasil, que é um país multiétnico, né? Que, tipo assim, por exemplo, lá nos Estados Unidos, se a gente for pegar assim no front mesmo, na raiz mesmo dessa... Ah, vamos separar pelas cores aqui. O pardo do Brasil é tipo chicano, velho.
Exatamente.
O pardo do Brasil é tipo chicano. Tipo, só que os pardos do Brasil não tem essa bandeira. O pardo do Brasil se vê mais como preto do que um chicano. Tipo, ah, vamos fazer o movimento pardo brasileiro. Não tem, tá ligado? Então ele se vê mais como preto, ainda tem essa complexidade.
Eu acho já que é conversa... o contrário até, porque... sabe?
Hã?
Eu acho que o pardo... Acho que ser branco no Brasil, infelizmente, é uma coisa, tipo, que vai além da cor. É quase uma coisa social. Então, tipo, tem até um artigo, não sei qual que é o geógrafo que escreveu sobre isso, mas que ele, tipo, explica, né, com fatos históricos e tal, que ser branco é uma condição social e econômica. Não é só uma condição, assim, de histórica, cultural, tá ligado? Sim. Então, as pessoas que se enxergam como pardo, que são pardas, na verdade, elas tentam se enxergar como branca. Porque, tipo, é como se estivesse dando um status pra ela, tá ligado?
Uhum.
Então, tipo...
É,
eu acho que deve ser até mais o contrário. Acho que o pessoal pardo daqui tenta, tipo, se ver como branco. Não, eu não sou pardo, não, eu sou branco. Tipo, como se fosse um erro, tipo, eu ser pardo. Ou como se fosse um erro eu ser negro, tá ligado?
Ainda tem esse escroto, problema, tá ligado? Do pardo.
Isso, nos Estados Unidos eu vejo que rola mais essa parada mesmo. De, tipo assim, a comunidade negra de lá pega os caras pardo... E fala, mano, tu não é pardo, velho, tu é negro, vem pro bonde, vem junto, luta do nosso lado da causa, sacou?
Sim.
Porque você consegue diferenciar um branco caucasiano de um pardo, véio. Não consegue. Tem como, velho.
Consegue.
Consegue, velho,
é.
Sacou?
É, mas assim, tipo, tem essa parada que o Rei tá falando e ainda tem outra fita também, tipo assim, esse negócio que você falou, o fator socioeconômico, ele realmente é bem... factual, assim, no dia a dia. Por exemplo, tem um rap aqui da cidade, tipo o Vandinho, tá ligado? O bicho é tipo, ceilandense e tal, dá pra ver ali que o bicho é cultura de rua. Pô, o cara urbano mesmo, tá? O bicho é mais, bicho é preto, tipo assim, o bicho é mais lado preto da força, assim, tá ligado?
É.
E eu já conheci um mano com aparência igual a dele no plano, que, velho, o bicho é branco, fi, no jeito de viver. Tipo, eu vi que essa diferenciação do econômico, o estilo de vida, o jeito que o mano foi criado, tá ligado? Tipo, distancia um Vandinho desse cara, tá ligado? Ainda tem essas complexidades dos fatores socioeconômicos, porque também tem gente que não se enxerga. O pardo não se enxerga como preto no Brasil também. Tem pardo que fala, não, eu sou branco.
Exatamente.
E esse mano, ele se considerava branco, mano. Esse mano que tinha grana, assim, um bicho com uma aparência parecida com o do Vandinho.
Lá nos assim. Estados Unidos, tipo assim, eu vejo que tem uns mano que, por exemplo, você pega o cara que tem a pele branca e os traços negros, de negro, cabelo crespo e tal. O nariz, né, maior, lábios maiores e tal. Nos Estados Unidos, ele é mais negro do que branco. Porque lá os caras que é branco mesmo assim, caucasiano, eles, tipo assim, pra eles é negativo tu ter um lábio grande, um nariz grande, um cabelo crespo.
É.
Pra eles é coisa ruim. Então, se você tem, você não é branco.
É.
Sacou? Então, lá, os caras não gostam muito desse lance do meio termo de, ah, sou pardo. Não, eu sou branco. Lá é muito, né? Eu sou branco, ou sou negro.
É enfático, lá é enfático. Tem traço, tu é daquela etnia.
É, acabou.
Acabou, não tem
conversa. É isso. Eu vejo muito isso lá, sacou? Tanto até nos rap.
Trabalho duro, sai de cima do muro. Leva o corre a sério, vai cair maduro. Nós somos o futuro, talvez não desse mundo. Drogas e ilusão já foram porto seguro.
Mudar de vida, faço pela raça.
Ô, sabe uma coisa que é legal, que eu reparei depois que eu comecei a entender esse bagulho? Repara no Wikipedia do Brasil, os artistas brasileiros, e no Wikipedia dos Estados Unidos, tipo, ou de falando de artistas americanos. Todos os Wikipedias falam sobre ascendência, assim, sobre etnia. É, sei lá, Ariana Grande tem ascendência, não sei o quê, africana, nananana. Todos os artistas americanos, hollywoodianos, que são de outras nações, mas entraram no circuito hollywoodiano, eles falam sobre o negócio da etnia. No do Brasil não fala isso, mano. Porque é como o Rei te falou, na visão do americano branco texano, irmão, é enfático. Tu não é como nós, não tem olho azul, não... Cabelo não é laranja, liso. Não é assim, irmão.
Não parece um X.
Tu não é, mano. Não branco, é. Tá ligado? É simples assim. E não tem a ver com a cor. Tem a ver com os traços ainda. É mais, traços. É mais complexo.
Mais
na
complexo.
Verdade, eu não sei nem se é complexo. É complexo pro brasileiro.
É.
Porque lá eles se resolveram. Lá,
exatamente.
Mano, lá ninguém sabe onde tá.
E eu acho que se aqui fosse assim, seria melhor.
Eu acho que é melhor, porque lá a galera sabe onde tá, mano. Todo mundo sabe onde tá, mano. Eu sou chicano, eu sou chicano. Eu sou negro, eu sou negro. Eu sou... Oriental, tipo assim, lá o americano ele faz essa separação num nível tão cabuloso
que a galera até separa em bairro, né, mano?
É,
tem bairros.
Segregação,
mano.
Né?
Aqui não tem, tipo, bairro dos pretos, bairro dos pardos, não tem, mano. Aqui é tudo misturado. Pô. E negado, né? Tem a negação ainda. Não, pô.
E os chicanos, né? E no final das contas, os chicanos ainda vêm pro lado dos negros. Assim, na luta, na causa.
É,
né?
Que se vê como iguais ali,
isso,
né?
E, tipo assim, inclusive, isso é muito importante pro rap, né? Que juntou muito chicano e negro no movimento hip hop.
Com certeza, não, mano. É
fora
importante.
Os costarriquenhos ainda, né?
Tem ixi.
Os Fat Joe lá da vida.
Não, e tem os oriental também que curte a causa também.
Sacou?
Tem uns oriental também que compra, velho.
Isso que eu vejo.
Mas aqui no Brasil tem um grande problema. Os dois maiores problemas do Brasil, na minha visão, é realmente a galera não sabe quem é. As pessoas não sabem o que é. E a gente tá aprendendo também o que é cada um. Alguns têm mais esclarecimento, outros não.
Exatamente, isso que nós estamos falando não é algo, né, 100% definido. Que
não, é,
assim, é
algo que nós estamos aprendendo e tá ficando mais esclarecido.
Tá ficando
e
mais
também
esclarecido.
Tem o outro lado que é o pior, que é o da negação. Tipo assim, eu não sou negro. Tipo assim, não, mano, sou negro, eu sou mais clarinho, eu sou mais não sei o quê. Tipo, é como se houvesse um erro, tá ligado?
É, fosse tipo, é ruim,
pesado,
né?
Tipo,
ruim
não,
não,
mano, que mas... não, pô. Tá
é igual quando você fala, assim pra alguém que, pô, mano, tu tem uns traços indígenas. A pessoa, não, velho.
É.
Indígena não.
Nem não, é, entendeu? Quando, na verdade, o que a gente precisa, primeiramente, mano, tem uma parada de se aceitar como é, porque isso é importante, porque você vai ser você o resto da sua vida, né? Então, tem que se aceitar pra viver bem.
Você seja
o
Michael Jackson.
Você tem que se aceitar pra viver bem, tá ligado? Então, tipo, isso é um princípio psicológico. E a outra questão, mano, é que se essa luta de preconceito, de racismo, para ela poder ter um vapor maior, as pessoas precisam aceitar que realmente existem essas diferenças, que realmente existem diferenças de oportunidades por causa disso, que realmente existe o tal do uma coisa que eu também fui descobrindo nesses últimos anos e que quando eu fui refletir eu pirei o cabeção, que é o racismo estrutural, né?
Exatamente.
Assim, é tão naturalizado que a pessoa nem pensa. Tipo, é como se...
Ela nem para pensar, velho. Né?
É como se a pessoa tivesse nascido no jogo do The Sims e não soubesse da engenharia que tem por volta. Tipo assim, a pessoa nasceu no jogo e falou, não, pô, sempre vi preto assim. Sempre foi assim. Não, mano, não sempre foi
virou
assim.
Virou normal,
né? Construção.
Natural.
E outra coisa, mano. A galera fala muito do apartheid, assim, por exemplo, lá no rolou na África do Sul, né? O apartheid, não sei o que, né? Meu irmão, o que aconteceu no Brasil, na minha opinião, é pior que o apartheid, mano. Porque, tipo assim, você libertou as pessoas do sistema escravagista, assim, entre aspas, e você jogou todas essas pessoas nas ruas, sem terra, sem... perspectiva de vida, e além de você ter jogado essas pessoas nas ruas, você passou a transformar várias coisas em crime. Então, por exemplo, um preto que tivesse bêbado na rua era acusado de vadiagem, tinha que ir pra cadeia. Ah, um preto que tivesse vendendo alguma coisa na rua era considerado um vândalo, entendeu? Tipo assim, além de você ter feito essa parada da libertação falsa, você ainda, tipo, criou mecanismos estatais legislativos para você perseguir o preto, mano. Isso se perpetuou até hoje. Tipo, aí a galera fez esse trabalho tão bem feito, com tanto êxito, que rolou um êxodo, né? Desse êxodo aconteceu um êxodo para as partes periféricas das cidades. E aí chegou um ponto que eu acho que a galera que fez essas coisas todas virou assim, chegamos no nosso limite, né? Eu acho que não vai ter como matar todo mundo, senão também vai ser acusado de genocídio internacional. Então deixa esses pretos lá no cantinho deles lá. Aí
porque
também
os indígenas, né, já tinham matado
não,
quase todo mundo.
Os indígenas já foi, tá ligado? Mas
quando
os pretos
nos
não
negros,
deu, tá ligado? Não deu. Aí tipo, não, acho que não vai dar. Vamos ficar de boa. Só que aí também, dessa história tem um fruto de vamos colocar o negro no seu lugar. Que vem disso. Que tipo assim, não, o negro tá aqui, tipo assim, o cara quer um trabalho decente, o cara quer ser ministro, o cara quer ser ator, o cara quer ser sei lá, o cara quer... Sei lá, ele quer falar mais alto, ele quer se amostrar. Não, vamos colocar esse preto no lugar, veio desse termo. Que é lá do Império, coisa antigona, véona, tá ligado? Tipo, que a gente não pode tapar os olhos para isso se a gente realmente quiser ser um país mais decente. E uma das coisas que mais me deixa puto com o Brasil, além do Brasil negar sua própria história e querer destruir sua própria terra, muita gente é alienada, a gente tá até conversando aqui no outro bloco sobre os negócios de a gente ser doutrinado na competição e tal. A gente é doutrinado no sonho americano, né, mano? A gente quer viver o sonho dos outros, né? A gente não vive o sonho amazonense, o sonho brasileiro, né? O sonho carioca, tá ligado? Tipo, a gente ainda quer ser americano.
Ganhar o primeiro milhão,
tá ligado? Quer ganhar Grammy, quer estar na Billboard. Tipo, velho, quem liga pra tu, velho, tá ligado? Tipo, os americanos tá nem pra tu, mano. Essa terra tão rica, né? Por isso que existe muito valor nesses movimentos, assim, tipo, da Tropicália, tá ligado? A galera do MPB que fez várias paradas nesse front, assim, vários artistas, tá ligado? Inclusive artistas negros também, tá ligado? Tipo, o próprio Jorge Ben, tá ligado? Tipo, a galera fala muito do Tom Jobim, mas, tipo assim, o Jorge Ben e o Djavan são artistas que são celebrados por músicos jazzistas do mundo inteiro, irmão. E eu falo assim, caralho, o que, nós, que esses caras fizeram,
às vezes nós queremos um Grammy, né, velho? Mas, tipo assim, nem uns caras lá americanos gostam tanto de Grammy, assim. Sim. Tu vê que o Eminem ganhou um Grammy, velho, ele nem quis ir lá pegar. Foi buscar lá depois de 5 anos, tá ligado? Tipo assim, os caras nem dão tanto valor nisso. Nem os caras querem de lá mesmo. Não Sim. dão tanto valor nisso, sacou? Se você pegar nas letras, tem vários rappers americanos, velho, que falam é mal do Grammy, que nem gosta.
Não, porque é isso, velho. Você vê, a nossa criação é tão torta que a gente dá valor a isso, coisas que estão fora da nossa terra, tá ligado?
Exatamente.
E o brasileiro, por mais que essa ideia eurocêntrica do branco, racista, tal, queira ganhar o jogo, na minha opinião, acho que está acontecendo o contrário. Eu acho que a panela de pressão ficou tão forte que explodiu, tá transbordando, ninguém sabe como lidar com o que tá saindo dessa panela. E aí quando as coisas estão em transformação, vocês podem perceber que a opressão aumenta. Porque a opressão, pode perceber, toda vez que o ser humano ele apela para... O ser humano não, tô falando assim, esse sistema de controle. Eles apelam para a opressão e pro fascismo e pro extremismo, uma grande mudança tá chegando, tá ligado? É sempre assim, tá ligado? Pode ter traumas, pode acontecer, eu espero que não, tá ligado? Eu espero que não aconteça coisas catastróficas, assim.
Uhum.
Mas não tem como você segurar essa transformação, velho. Tipo, a gente não tá mais nos anos 90, a gente não tá mais na 80, que o modelo de beleza é daquele jeito, que o jeito de ver o preto é do mesmo jeito, que as pessoas vão negar o racismo. Tipo, não tem mais como, pô. Tipo, já era, tá ligado? Já virou pauta comum. Eu tô vendo mina de malhação aí, tipo, Samara Felipe dando espaço pra mulher preta, pra cara preta falar, tipo assim, isso, tipo, tomou conta. Mas tomou conta não é porque essas pessoas também são legais, são boazinhas, não sei o quê. É porque também, às vezes, tem muita gente que já entende essa dor, só que não encontrava força. Agora eu vejo que ganhou uma força, ganhou uma adesão, tá ligado? Tipo, é errado você ter preconceito com os outros, por causa da pele, tá ligado? Tipo, a gente tem que fazer o julgamento moral das pessoas, do que elas fazem, tá ligado? Não do que elas aparentam ser, não do que parece ser, tá ligado? Eu sei que ainda existem muitos problemas graves, tipo, como no Rio de Janeiro, por exemplo, tá ligado? Tipo, que são praticamente feudos, né? São praticamente feudos de escravismo, assim, o policial pode subir no morro e matar quem quiser, tá ligado? Tipo, isso é muito cabuloso, tá ligado? Eu sei que ainda existem problemas nesse nível. Mas pelo menos no âmbito social, essa discussão ganhou pauta eterna, tá ligado? E eu vejo isso como uma coisa vitoriosa. E a gente também tem que ter calma, tá ligado? Tipo, não vai assim. Isso é coisa de gerações, né, mano? É um problema de séculos, né, mano? Então não vai ser, tipo, a nós aqui que vai ver tudo se transformar.
Dia pra noite, né?
A gente tem que ser paciente também, entendeu? A gente tá fazendo parte de uma mudança também. Às vezes eu vejo alguns pretos meio que enlouquecendo, pirando, aí eu falo assim, irmão, deixa eu te falar, na época do meu avô isso nem existia. Você tá aí pirando que tipo um branco fez não sei o que. Não, mano, você tem que achar massa que tu tá no Twitter falando isso. Que você tá podendo falar isso, tinha altos pretos que não tinha voz, tu tá aí no teu smartphone podendo falar, mano, isso é uma revolução, mano. Entendeu? Eu tô falando, às vezes o próprio jovem negro ali não vê que tem um poder cabuloso que tá acontecendo um movimento.
É difícil, né, mano? Ter essa paciência é complicado mesmo.
Não, dói, né, mano? É difícil. Mas eu tô falando assim, eu só tô querendo dizer assim, estamos em movimento, entendeu? Estamos em movimento. É. Isso não é uma pauta parada, não é uma coisa que todo mundo tá ignorando. Não. Tipo, tá acontecendo.
Tá acontecendo.
Tá na frente de todo mundo, tá ligado? Toda semana, você pode ver, de 15 em 15 dias no máximo, tem alguma denúncia de racismo. Tem algum caso que ganha repercussão de não sei o quê. Claro, tem de outros assuntos também, mas tipo assim, pô, se você pensar que no máximo de 15 em 15 dias um racista tá sendo acusado severamente, isso é uma vitória, mano. Isso não existia, mano. Quantos caras que chicoteou um monte de preto, que matou, estuprou mulher negra e não aconteceu nada com esses caras, pô. Hoje em dia, mano, ninguém perde emprego, filho. Isso é uma vitória, entendeu? Eu sei que dói, tem muita coisa ainda pesada, mas eu enxergo como uma vitória, velho. De 15 em 15 dias, no máximo, você ter uma denúncia, entendeu?
Pode ser pior ainda, tem que ser pior ainda, mas pelo menos já tá aí.
É uma coisa que não vai sair mais da capa.
Tipo assim, chegou no nível que não vai abaixar mais, a tendência é, né, subir.
Já decolou, já.
Eu acho que não vai regredir.
Não vai regredir, e a minha esperança é que isso vá subir num ponto que a gente comece a se aceitar como sociedade brasileira mesmo, assim. Eu acho que jovens como nós pra frente tem que aceitar o Brasil como ele é, mano, que é misturado mesmo. Tipo, acontecer a cordialidade real, né, que tem uma falsa cordialidade do convívio entre as raças, mas não tem ainda. Tipo, tô falando assim, de todo sentido, tipo, de emprego, sabe, de imagem, de tipo, de Pantera Negra não ser uma coisa normal, tá ligado? Tipo, de o Lázaro Ramos não ser exceção. Tô falando de chegar a um ponto de realmente aceitarmos o nosso multicolorido.
É.
Entendeu? Chegar a um ponto dessa luta ser tão forte que a galera olha, pô, velho, na verdade o bonito é nós ser nós mesmo, pô. Brasileiro, preto, branco, azul, amarelo, índio, tal, mano. Né? Nós é nós.
É, tipo, eu vejo que no Brasil, mano, tipo, tem um pouquinho, sacou? Uma porcentagem mínima da população que é aquele lance do branco mesmo. O branco caucasiano mesmo. Só que o problema é que essa mínima porcentagem desses brancos que é caucasiano é os caras que mais têm dinheiro dentro do nosso país, sacou? Esse que é o problema da parada. Tipo, se você der um rolê aqui no DF e você vir em Recanto, aí você vai olhar lá as pessoas do Recanto. Aí você vem Santa Maria, olha as pessoas da Santa Maria, olha do Gama, olha da Samambaia. Aí vem Taguatinga, Paipã, vai vindo, Bandeirante, tal, Riacho Fundo, vai vindo. E você chega, até você chegar ali, Lago Norte, Lago Sul, dá pra ver a diferença, sacou? Toda vez aí que eu vou pra lá, eu reparo isso. Tipo assim, dá pra ver que os caras é branco mesmo.
Uhum.
E que o branco lá do Recanto não tem nada a ver com esse cara branco aqui, sacou? Dá pra ver isso. Só que o problema é que esses caras daqui, velho, é os que tem mais dinheiro dentro de nós todos, do nosso país, sacou? Então, tipo assim, mais da metade da população brasileira é bem, né, misturada mesmo, igual tu tava falando, misturadaço. O Brasil é assim, por vários motivos. Só que essa população que não tem essa mistura toda, que são, né, os descendentes aí, sei lá, dos senhores de escravo, dos caras que não quis nem se misturar com as outras raças, são as pessoas que têm mais dinheiro dentro da nossa sociedade, mesmo sendo essa porcentagem mínima.
Eu queria até pegar um gancho disso que você tá falando, gente, que realmente, né, a gente vive numa sociedade capital, então, tipo, você tem dinheiro, tem bens, não sei o quê, é o poder decisório, né, inclusive sobre legislação, candidato. Mas eu acho que tem uma mentalidade que, quando ela também emergir e se tornar um consenso, é que a gente também foi tão doutrinado, foi tão destruído, assim, a nossa autoestima, a nossa consciência, que a gente pede bênção pra quem nos escraviza, tá ligado? Tipo assim, a gente pede bênção pra quem fez parte desse processo, pra quem herdou esse processo. Tipo, é o senhor, tá ligado? Dá licença, é tipo ter uma cordialidade com quem, tipo, fez parte disso, tá ligado? Com quem herdou isso.
Tem um lance até do nome, tipo assim.
É síndrome de Estocolmo? Vocês lembram desse? Não, né?
Não sei. Não, tem um lance do nome de, tipo assim, que muita gente até que é negra acabou herdando sobrenome, que era sobrenome de quem era branco, europeu, sacou?
Sim.
Na América.
Não.
Muita lombra, tipo, tem uma letra, velho, não sei se é o Kendrick ou se é o Jay-Z que fala que nós herdou até o nome dos caras, até o sobrenome dos caras, sacou?
É, não, você vê.
Dos caras que escravizou nós.
Existe um trabalho tão aprofundado, tão enraizado, que a gente é cercado por várias pontas, inclusive isso que a gente falou, questão do nome. E tipo, isso é uma forma de você invisibilizar a opressão, de você tornar mais sutil a relação, ou então você esquecer. Meio que você tenta apagar, eles tentam apagar a lousa da história.
É.
Teve ali as correntes, eles tentam apagar a corrente da história, entendeu?
Fala, tipo assim, não, esquece tudo isso, vamos começar,
mano,
agora.
Não, eu sou seu patrão, é isso aí, não teve nada a ver, preto e branco é tudo igual. Vamos. Se você trabalhar honestamente, você consegue chegar aqui.
Vamos começar agora, né? Vamos agora,
tá tudo certo. Então, tipo assim, a gente se bater na consciência coletiva, principalmente da classe preta, do trabalhador ali, da classe periférica, pra gente parar de pedir bênção pra quem nos destrói, tá ligado? Tipo, a gente fica pedindo favor, tá ligado? A gente fica cheio de dedos com essas pessoas, elas têm no mínimo nos tratar com respeito, mano. Tipo, é um mínimo.
Um mínimo.
Ser educado é tipo, não é nada demais, tá ligado? É tipo, um mínimo. Às vezes as pessoas, tipo, aceitam até essas humilhações, velho. Por exemplo, lá em casa, tipo, a gente, tipo, contrata a pessoa pra limpar lá. Aí, tipo, eu converso muito, tá ligado? Com essa pessoa. Pô, velho, tipo, ela me conta histórias de ir na casa de outras pessoas que pra mim, velho, tipo, é inacreditável, tá ligado? Uh-huh. Isso que ela, tipo assim,
fabuloso.
Ela tem um jeito mais de nordestina ali. As índias, e não é preta, não, tá ligado? Mas tipo assim.
O Emicida fez até uma música sobre isso. Lembra? Já é mais antiga. Que até o clipe é um empregado doméstico.
Ah, sim. Sacou? É, que deu até um
remédio. Exatamente sobre
exatamente
isso aí.
Exatamente isso aí, velho. Essa música. Essa música, inclusive, ela deu mó rebuliço. Por quê? Por que deu rebuliço? Porque tá mostrando a real. Porque se fosse mentira, fosse uma música bonitinha lá, ninguém ia falar nada. Mas deu rebuliço por isso. Porque isso ainda existe. Essa opressão nesse lugar das pessoas que, cara, a pessoa tá saindo de ônibus de casa cedo pra limpar a tua casa e tu ainda humilha essa pessoa. Que porra de cidadão de bem cristão, família, bom costume é esse, mano? Que você se sente no direito de humilhar alguém, mano? Que desgraça é essa, tá ligado? Tipo, é isso que eu tô falando. Tipo, mano, a gente não pode aceitar. Tipo, sei lá. Se eu fosse filho de um pai que faz isso, eu falo, pai, por que você tá tratando mal essa empregada, mano? Tipo, ela tá limpando nossa casa, mano. Tem que começar a questionar mesmo, velho, dentro da tua família. Tipo, ô mãe, ô pai, ô tio, sei lá, por que você tá tratando um preto mal, velho? Por que você tá tratando a mãe? Porque é empregado? Meu irmão, sem essa pessoa não vai limpar, tá privado, não vai limpar, não sei o que. Tipo, sem essa pessoa, velho, tua casa não vai ficar arrumada do jeito que você quer. Porque pra ficar arrumado do jeito que você quer, você vai ter que fazer. Então, tipo, véio, pelo menos não atrapalhe quem tá trabalhando.
É. Tem esse problema também, né, de que, tipo assim, de que a sociedade, né, pegou os empregos e transformou em subemprego, né? E, tipo assim, ah, o gerente é muito mais importante do que quem trabalha na limpeza, sacou?
Exatamente.
Isso também me incomoda cabuloso.
Véio. Quando, na verdade, tipo assim, sabe qual é o mais doido? Você pode ficar sem um gerente 2 dias numa loja. Se você ficar sem alguém da limpeza 1 dia, a loja vira um inferno, irmão.
É isso. Tem muito emprego que, tipo, a gente valora como uma coisa foda, mas que, tipo, a gente criou pra valorar dessa forma. Não quer dizer que aquilo ali tenha um valor de verdade. Pé, que eu vou precisar de um CEO de uma empresa de não sei o quê? Por que que esse cara é mais importante? Tipo, por que que esse cara a gente bota ele num patamar acima?
O que que ele tem que ganhar, que... né? Muito mais que o outro, saca?
De um cara que, tipo, dirige o ônibus que leva um monte de gente pra poder ir de um lugar pro outro, saca? De um motorista de ônibus público. Ou de uma pessoa que limpa a tua casa, tá ligado?
Sim.
Pô, a pessoa que limpa a tua casa...
SLU, né?
Que é, SLU.
Porra, olha a importância disso. Caralho, os caras...
Faz lá o show da Esplanada e não chama SLU pra tu ver o que é que acontece.
O que que acontece? Mano, olha a importância dos caras, sacou?
É, mano, os caminhoneiros pararam. Parou o Brasil, velho. E aí, tipo, das categorias que a gente mais... menospreza, tá ligado?
Exatamente.
Ah, caminhoneirozinho, não sei o que, não sei o que, não sei o que.
Mas para essa Brasil, é a visão, véio, imperialista, eurocêntrica da coisa.
Pessoal, sabe? O que
é
que a gente tem, tá ligado?
Que a gente tem esse pensamento tem na classe média,
cultural,
na classe baixa. Essa vem da parada do racismo estrutural. Isso é um dos elementos de você normalizar essa opressão, desse direito de humilhar.
Normalizar,
ah, eu tenho
assim,
o direito, falar. Assim. Ah, eu posso que é preto, porque limpa, isso aí.
É.
Pô, eu estudei pra ser dentista. Cara, isso é um cinismo racista.
Isso mesmo.
Dos piores. Porque você renega e nega todo o contexto histórico dessa pessoa, do porquê que ela vive na periferia, da onde ela veio, você nega, você invisibiliza toda a história da pessoa e você coloca como se essa pessoa tivesse escolhido ser aquilo, cara. É isso que eu fico puto, isso, tá ligado?
E isso gera crime, velho. Sacou? Tipo assim, é igual tem uma música lá do Facção, velho, que o Eduardo tá contando assim, que ele fala que o moleque ele dá a situação, ele fala, mano, eu não vou querer ser carroceiro igual meu pai. Vou querer ser o traficante que tem carro, velho. Sacou? Então é mais ou menos isso. O cara olha assim e fala, mano, eu não vou querer ser...
Trabalhar
na SLU, pros caras ficarem maia de mim. É. Vou ser traficante, que aí eu vou estar sempre com a roupa doida, com um carro massa. Ninguém vai me tratar mal. É. Ninguém vai me menosprezar. Você é um cara foda dentro da sociedade, sacou? Gera crime, velho.
Olha só, isso é mais um elemento do violência. Racismo estrutural, tá ligado?
Tem duas visões nessa letra que são muito fodas. Tipo, a primeira é quando o cara fala, eu não vou querer ser caminhoneiro nem meu pai. O cara já se vê que o destino dele é aquele, tá ligado? É. Porque ele tá naquele lugar, porque ele é daquela forma, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então já é estrutural dessa forma. E a segunda parada é essa, né? Tipo, entender essas profissões como se fossem profissões ruins. Então, eu não quero ser isso.
Assim, já tá pra tu ver que já tá enraizado, né?
Já tá enraizado.
O cara
enraizado,
já vê, mano. Assim, já fala, não, mano, é pai.
É pai, é.
SLU, tá não. É, não. As pessoas vão me menosprezar.
Cara, pra você ver como nós somos,
sacou?
Seres...
O cara prefere ser traficante do que ter um emprego digno, sacou?
É, que não vai ter chance de rodar na polícia, ou algo assim, tá ligado? Véio. Cara, então, é tão poderosa essa configuração do nosso psicológico, essas estruturas, essas coisas ruins que construíram, que se esse emprego fosse tão inferior assim, então por que é tão importante pra você pagar por isso?
Então por que existe?
Por exemplo,
que é um emprego, então?
É, tipo assim, por exemplo, mano, você abre mão de viajar, tá ligado? Se você tiver que viajar, sei lá, você abre mão de comprar, sei lá, uma televisão maior, mas a sua empregada não. Nossa, que coisa inferior é essa que você tem que ter pois toda semana? Entendeu? Fora que eu tô... Isso, irmãos, que eu ainda tô falando de casos de gente que, tipo, ainda contrata gente em dias pontuais. Ainda existe gente que tem um quarto da empregada, irmão, até hoje. Ainda existe a galera do quarto da empregada e que humilha a empregada, irmão.
Acho que o lance do quarto da empregada, tipo, você pode ter a melhor intenção que você quiser, tá ligado? Mas aquilo ali, velho, é reminiscência, tipo, do bagulho da senzala, tá ligado? Não tem como, velho.
Não tem como
você justificar, tipo, você tem uma pessoa que trabalha na sua casa, tá ligado? Limpando, fazendo comida, seja o que for. E você, tipo, não trazer essa pessoa pra ela comer na tua mesa. Ah, não, vou comer ali sentado não sei aonde. Que porra é essa, velho?
É.
Não, que não existe esse bagulho,
mano. Que cristãos são esses?
Os cristãos que vão essas porra, tá ligado?
Os homens são esses, cidadão de bem é esse. Sabe? Que pessoas boas são essas, tá ligado? Que, tipo, você tem que colocar empregado ali a pessoa que tá preparando a comida, que tá cuidando do filho. Véi, porque isso também é outra coisa. Bicho, a galera fala desse peso e hoje em dia eu concordo. Rapaz, ser preta é difícil, mas ser preta, tá ligado?
Já.
É peso 2, irmão.
É peso 2.
Porque, bicho, é mais violência ainda, é mais problemas envolvidos, né? Então, assim, cara, se você parar pra pensar a fundo sobre isso detalhadamente, tem vários filhos de pessoas ricas ou de classe média alta, ou até de classe média mesmo. Se não fossem essas mulheres pretas, essas pessoas seriam órfãos, mano. Porque o pai é CEO, não sei de onde viaja, não sei quantas horas, a mãe faz pilates, faz não sei o quê, embeleze, é madame, tá ligado? Se não fosse essa mulher preta, mano, tem várias pessoas que seriam órfãos, mano.
Exatamente.
Ainda tem mulher preta que é mãe de leite ainda, que a mãe não conseguiu amamentar, a mãe preta vai lá e ajuda na amamentação. Ainda tem isso, tá
ligado? Ainda tem isso.
Caralho, então tu já parou pra pensar isso? Dá até uma música, mano. Tipo, quantos brancos seriam órfãos se não existisse a mãe preta? Quantos? Órfãos que eu tô falando assim, de afeto, de carinho, de presença. Porque tem muita gente rica aí, velho, que tipo assim, que é global e viaja não sei das quantas, que o marido tem empresa de não sei o que, mano, e é a mulher preta que tá cuidando do filho, mano. Isso é pesado, mano, até hoje isso acontece, tá ligado?
E assim, eu vejo, velho, que igual que eu tava falando dessa parte, dessa porcentagem mínima aí da sociedade, eu vejo que eles começaram a perceber que eles estavam virando uma porcentagem mínima, mesmo com esse tanto de poder em mãos. E eles começaram a influenciar outras pessoas que não vieram dali do mesmo lugar que eles vieram, sacou? Então, uma pessoa que vem da periferia e começa a crescer na vida, ela tem que tomar cuidado pra não se infectar com esses pensamentos, sacou? É. Com esses conceitos negativos, conservador.
É.
Tá parado. Porque senão vira um Fernando Holliday aí, ó.
É isso mesmo.
Sacou?
Bem, bem alertado.
Vira um... Aquele mano lá que foi eleito lá do Zumbi dos Palmares lá, velho. Que foi eleito...
Sim, virou o Sérgio Camargo, né?
É.
Virou
o Sérgio Camargo. Vira mesmo. Se deixar se infectar pela parada, sacou?
É verdade. Ainda tem isso que o Red tá falando, tá ligado? Tipo, esse lance de você passar pelo... o embranquecimento do negro, né? Através das ideias, através da simbologia. Tipo, não, gente. Poxa, eu já transcendi essa história de escravo, de preconceito, de racismo. Agora eu sou um preto vencedor, sabe? Dentro do liberalismo, do capitalismo bonitinho, branco, eurocêntrico. Ó, não roubei ninguém. Tô aqui, ó. Sou presidente da Fundação Palmares. O preto que quiser também consegue.
É.
Ou seja, esse mano, velho, ele foi totalmente, velho...
Tipo, lavagem cerebral, né?
Lavado por essa galera que a gente tá falando, mano. Da minoria.
Fabuloso.
Isso aí é mais pesado. Tem até aquele filme do Django, que tem aquele personagem lá que é o servo do Leonardo DiCaprio lá.
É.
Mano, aquilo ali é mais assustador pra mim do que um racista. Tu acredita?
Exatamente.
Um preto com lavagem cerebral me assusta mais que um racista.
Pra mim também.
Porque um racista, mano... É 0-1, você sabe qual é o combate dele. Agora esse preto, mano, pegaram a alma e a consciência dele, mano, e guardaram em algum lugar que ele não sabe onde tá, mano.
Exatamente.
Isso me é assusta mais assustador, mais. Tá ligado?
E querendo ou não, eles meio que conseguiu, né, mano? Levar muita gente pro lado deles, né? Tanto que tá aí as eleições do Brasil aí. Sacou? Esse que é o foda, mano.
É, conseguiu e tipo assim, mano, é muita gente querendo... Através desse momento de ódio, de mimimi, de minimizar essas dores, minimizar essa história, minimizar esse problema, você embarca nessa onda do extremismo, né, dos discursos, da simbologia, e você se torna um serviçal dessa máquina contra o preto também, mesmo sendo preto. Tipo assim, você consegue cargo, consegue poder, fica fascinado por essa parada, alô Fernando Holliday, nessa vibe, e aí você simplesmente, mano, até ignora os efeitos da palavra que você faz, as coisas que você causa. Por isso que aquele lance que aconteceu com aquele advogado Everton, aquele cara que foi lá na assembleia lá, na câmara lá do... Acho que é dos vereadores mesmo? Eu não lembro, cara.
Nem...
É, né? Ele é vereador, né? Holliday,
sim. É, vereador.
Tá.
Foi na Câmara dos Vereadores lá de São Paulo, o cara foi combater o Holliday de frente, mano.
Um preto, exatamente.
Advogado, tá ligado? Mano, o cara tem contexto histórico, o cara soube o que falou, tá ligado? Tipo, por isso que eu postei e eu falei, mano, esse cara venceu a maior batalha de rap de todas, mano. Porque ele venceu uma batalha de rap pro hip hop, mano. Pros pretos, pra cultura. O que aquele cara fez... Tinha que entrar no livro de história, mano.
Tinha mesmo.
Porque, tipo assim, mano, ele chegou e combateu o cara com todos os argumentos jurídicos, com todas as ideias do sistema ainda. Isso que é mais bizarro. O cara nem jogou sujo, o cara nem fez o jogo do Holliday, ele nem puxou o tapete. Ele pegou juridiquês, falou do liberalismo, que o cara tem dinheiro, não sei o que for. Você não vai poder dizer que eu sou do PT. Tipo assim, o cara ainda conseguiu vencer o cara dentro dos próprios mecanismos do sistema.
Exatamente.
Então, tipo assim, mano, essa batalha que o Everton travou em 2020 pra mim, eu nunca vou esquecer desse cara, até fui mandar um salve nele, e o bicho é mó gente boa. Cara, ele venceu uma batalha que serve de exemplo pra gente, tá ligado? Ela é exemplar, tipo assim, ele é um preto que ele venceu lá, né, do jeito dele, tipo, conquistou as coisas, mas ele não esqueceu que o sistema é sujo.
Exatamente.
Ele, na verdade, ele só pegou o sistema e jogou o espelho nele. Tipo assim, ó, ele jogou... O Everton, ele pegou o sistema, ele conhece o sistema de todos os lados. Entendeu? Ele, não, eu sou um preto, eu venci dentro desse sistema sujo, dentro desse sistema desigual, mas eu não esqueci o que ele faz, não, viu? Eu não esqueci os males que ele tem, não. Eu não esqueci o que ele faz com os pretos, não, tá ligado? E os pretos não podem cair nessa ladainha aí, mãe, pra não virar Sérgio Camargo não virar Holliday, mano. Porque realmente, eu vou dizer pra vocês, mano, eu tenho certeza que o Holliday, num círculo de brancos assim, mais da alta, ele não é convidado.
Também tenho certeza.
Né, Reid?
Exatamente.
Tenho certeza, assim, em situações de poder mesmo, de decisão, de gente que realmente comanda esse chicote invisível hoje, ele não é chamado. Ele deve ser visto como um chihuahuazinho da parada, entendeu? Ah, vem aqui, fica lambendo a botinha aqui, tá bom, tá? Não passa dessa porta não, viu, preto?
Animal, isso é desleal. 500 anos aqui parece tão igual, ainda é normal. Não tem justiça pra Souza, mas tem a fiança pra corte real. Afro, rag, hate, tudo pelos pretos. O Brasil não valoriza, desrespeito preto. Presidente no Brasil, eu quero um preto. A polícia matou mais um inocente no gueto.
Não, eu queria só... Acho que nós estamos chegando no final já.
Sim.
Queria puxar um assunto... Que nós meio que citou, mas não se aprofundou tanto, que é o lance de, tipo assim, de como tratar o branco que não é racista, sacou?
Uhum.
Tipo assim, eu sou um cara lá que eu tenho um costume de postar, assim, muita coisa, assim, falando mal de branco. Só boto lá branco. Não fala que é os brancos racistas, sacou?
Sim.
Porque pra mim...
Sabe que sou branco.
É, tipo assim, é. Porque mano, minha raça aí, velho. Olha a história aí, tá aí. É óbvio, sacou? Quando eu posto uma parada dessa, pelo menos pra mim, é óbvio que eu não tô falando pro meu mano branco que mora lá comigo, lá no Recanto, sacou?
Sim.
Tô falando pro branco racista, velho. Tô falando pro branco que ainda tá com o pensamento dele lá travado, conservador, pra, tô atacando esse tipo de pessoa, sacou?
Seu orgulho.
Então, eu acho que assim, eu acho que a pessoa branca, velho, ela tem que ter consciência disso, velho. De, tipo assim, de toda a história da raça dela que sempre foi beneficiada, sempre teve privilégios, sacou? Dentro da sociedade, ela tem que ter essa consciência, entendeu? Ela não pode querer igualar de quando tá falando de preto. Igual aquelas pessoas que falam assim, ah, se fosse um preto falando, se fosse isso aqui falando de um preto, já não ia ser assim. É lógico que não ia ser assim, né, velho? Lógico, é só tu olhar a história do planeta, velho, que aí tu vai entender a história da nossa sociedade, que aí tu vai entender que não ia ser a mesma coisa, sacou? Tipo, acho que tem pessoa branca que ainda falta isso, sacou? Tipo, teve uma época, velho, que uma pessoa branca, assim, veio meio que falar isso pra mim, vai falar, oxe, tu não gosta de branco não, velho? Tô postando aí que não faz fit com quem é branco, pá, não sei o quê. Eu falei, mano... Aí não, aí o pior que o bicho ainda falou assim, mano, isso é racismo contra branco, velho. E pá, eu falei, cara, ainda vou ter que responder esse mano, velho.
Ixi, racismo.
Aí só que eu tenho paciência aí pra essas paradas, vou lá e respondo, mando uns vídeos, pá, umas referências, pra ver se o cara, né, toma um jeito na vida dele. Mas, tipo assim, acho que ainda, velho, que é um problema que é grande, velho. Eu pensava que não era tão grande assim. Só que eu comecei a ver que tem muita gente que ainda tem esse pensamento assim, velho. De que, tipo assim, pô, velho, tem que tratar o branco do mesmo jeito que trata o preto. Tipo assim, lógico, mano. Se eu quero respeito, eu tenho que dar respeito. Mas a sociedade ainda não é justa. Não é nada igual. Ainda não pagaram o que deve. Entendeu? Então tem que ter essas atitudes mesmo, mano, extrema, pra ver se causa alguma mudança. Eu tenho que fazer a minha parte. Mas é lógico que eu não tô atacando todos os brancos que existem, sacou? O cara que mixa e masteriza minhas músicas é branco, velho. Sacou? E é um dos caras mais foda que eu conheço, tá ligado? Então não é pra todos os brancos. E ele é um cara que sabe disso, entendeu? Ele não chega e me fala, porra, tu tá atacando os brancos lá, tá me atacando também? Não chega, ele nunca falou isso pra mim. Uhum. Porque ele sabe qual branco que eu tô falando.
É a mesma história do contexto que a gente falou agorinha, né? Do negro e do preto. Se você fala do negro e do preto ofensivo...
Exatamente.
Você... Mas ali no contexto da sua postagem, se você tá dando uma crítica, se você tá falando a palavra branco, você tá se referindo ao branco, que é o problema, né?
Exatamente. O, tá... o contexto, todo esse contexto, sacou? Então... O cara branco tem que saber lidar com isso, velho. Tem que falar, é verdade. Entendeu? Tem vários caras brancos que, igual o Batman, né? Igual o GLM, que entende isso, velho. Simples, entende assim, tranquilamente.
Uhum.
Sacou? Mas assim, eu comecei a perceber que tem muitos que não entendem, velho. E eu pensava que não era tantas pessoas assim, mas infelizmente é muitas pessoas,
velho.
Falta de conhecimento, né, mano? Falta de informação.
Cara, na verdade, acho que é falta de entendimento.
Entendimento.
Tipo assim, de entender o país dele, a história dele, mas assim... Mas isso é um problema de todos nós, porque assim...
Porque o sistema quer isso, né? Na real. Ele quer que seja assim mesmo.
É, a gente quer que ninguém se entenda, não entenda a própria história, não entenda onde vê, a escola não ajuda...
O sistema
ajuda
quer isso mesmo, quer que acredite em racismo reverso.
É isso, entendeu? Tipo assim, não quer que ninguém entenda. Não, acima de tudo, que ninguém entenda. Que o preto não se entenda e que o branco ignore, entendeu?
Exatamente.
O preto não entenda, não, não, ó, o preto agora só existe a partir de 2020, o preto neoliberal que vai juntar 1.000 conto, aí com fé em Deus ele vai chegar, vai ganhar 10.000 investindo no trade, tá ligado? Então o preto que vai juntar, vai fazer um bolo de pote, vai ser um grande empreendedor, vai vencer, vai ter uma casa em Águas Claras, vai ter um apartamento em Águas Claras, vai ser conquistado, vai ser feliz. É isso que a galera quer pasteurizar. Que tipo assim, não, não existe essas correntes. É igual foi pra vocês um pouco antes. Eles querem apagar da lousa da história as correntes, né? Dizer que teve uma falsa cordialidade, uma falsa aceitação, que não teve perseguição, que não teve preto sendo marginalizado, preto jogado para as favelas, e que começou o preto a partir de 2020, entendeu? Ou de 2010, não, a partir de 2010 começou o preto, entendeu? E aí você cria essa falsa cordialidade para você renegar tudo, e assim, você renegando essas coisas, você cega todos os conceitos, políticas públicas, e chega ao ponto de criar até essas coisas, tipo, igual racismo reverso, entendeu? Tipo assim... O branco se ofendeu, nossa, você foi racista comigo e tal. Tipo, cara, eu acho o seguinte, nessa questão que a gente tava falando assim do branco. Sincero, assim, eu afro-raga, eu não sou, eu gosto de ser bem específico, assim, tipo, é o racista e tal, não é o branco. Mas a essa altura do campeonato, na moral, em 2020, você vê um preto falando de branco desse jeito e não entender que tá falando de racismo, aí já tá de sacanagem, tá ligado? Sacanagem, tipo, né? Porra, é uma ignorância muito grande. E cara, isso é óbvio,
exatamente,
tá ligado?
Isso que eu penso. Aí eu vi que existe várias pessoas que não entendem, velho.
Não, tá, mas aí eu já acho que é alienação. Acho que é essa pessoa que tá nesse bagulho que eu falei. Que tá no recorte histórico. Ela ignorou...
Exatamente.
Que, tipo, o branco existe em 2020 e o preto em 2020, entendeu? Essa pessoa, ela ignora. Por isso que ela se ofende... Diz que não entende, porque ela tá alienada. E eu não acho que ela esteja alienada só sobre isso, não. Acho que é sobre tudo na vida, entendeu? Tudo. Porque a essa altura do campeonato, você não entender que quando você tá falando de branco dessa forma ofensiva, que também é uma estratégia de mensagem, é uma forma de ficar rebulindo, assim, tipo, de mexer. É uma estratégia de chamar atenção pro assunto. Porque nessa leva, beleza, você pode até atrair uns brancos ignorantes, você também atrai uns brancos que se importa.
Exatamente.
Tipo, caraca, mano, esse bagulho aí, velho, que você falou, qual é essa fita aí, tá ligado? Aí você traz um entendimento. Então também é uma estratégia de comunicação. Mas é como eu tô falando, a essa altura do campeonato, um branco vê um preto falando desse jeito e não entender que nós estamos falando de racista, velho, volte duas casas, entendeu?
Duas
casas. Eu não tenho nem como, eu nem perco tempo, tá ligado? Se essa pessoa vir na moral trocar ideia, eu troco. Agora, se essa pessoa vier com racismo reverso aqui, eu nem tinha, não dá nem pra trocar essa ideia, tá ligado?
Os caras ficam, porra, a gente tem que parar, mano. Eu paro quando não existir mais privilégio, aí eu paro.
Mano, tipo assim, conta, tá ligado?
Eu acho foda. É complicado. Como é uma estratégia para as pessoas não entenderem esse bagulho, tem muita gente, por exemplo, sei lá, vê o teu post assim, hate, e aí vai no teu DM e fala assim, pô, como assim? Eu sou branco, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas é a primeira vez da pessoa, tipo, que ela tá tendo contato com aquele assunto, né? Aí você, tipo, pô, você é um cara da moral, você responde na moral e a pessoa entende. Beleza. Pô, convenceu uma pessoa de uma forma da hora, né?
Uhum.
O foda, eu acho que é quando é, tipo, você já explicou... E a pessoa, não, mas como assim? Ainda assim, não, véio. É racismo reverso
e
tal.
É o foda.
Esse que é o foda, tá ligado? Ah. Porque eu acho que tem muito... É que nem, tipo, sei lá, a gente tá falando de produção. Aí tem uma pessoa lá no grupo lá de beatmakers, por exemplo. A pessoa chega e pergunta assim, sei lá, o que é clipping? É uma pergunta muito boba, né? Tipo, pô, a pessoa tá estudando produção e tal, tá perguntando o que é clipping. Mas essa pessoa, tipo, tá começando mesmo, então ela não sabe, tá ligado? É. Mesma coisa nesse assunto. Às vezes a pessoa, ela realmente não sabe que, tipo, não tá se tratando dela.
Uhum.
Que não é racista, que tipo, não é isso, não é aquilo, tá ligado? Tá se tratando de um outro grupo de pessoas. Que o movimento que tem que ser feito é tipo assim, mano, você tá ouvindo essa mensagem minha? Se revolte com isso também, tá ligado? Comigo, independente de quem você for. E vamos focar em realmente tá fazendo as paradas. Essa é uma das mensagens, né? Não é pra você, não leva pro pessoal, tá ligado? Então, tipo, tem muita gente que não entende por conta de ser uma desinformação, assim, programada e tal.
A pessoa é uma parada consegue, feita pra aquilo. Entender que, tipo assim, o branco nunca sofreu racismo, nunca.
Pois é, velho.
Só isso, véio. Você tem que entender isso. Mas se você estudar ali, velho, resumidamente as paradas, você vai conseguir entender isso, velho.
Não é difícil, né?
Não, e assim, igual você tá falando, tipo, quando a estratégia chega e a pessoa vai lá e pergunta... E aí, nessa conversa acontece um esclarecimento, Então a estratégia, ela funcionou, tá
funcionou,
ligado?
Exatamente.
Agora, se um branco chega, papapá, tu vai trocar uma ideia, aí a pessoa vai nessa parada de racismo reverso e cria um looping sobre a situação, pô, velho, tipo, essa pessoa não tá no nível de maturidade pra entender isso. Ou essa pessoa não quer mesmo. Porque também tem pessoa que quer sacanear.
É,
tem gente que tá só querendo esculhambar.
Só fazendo peso
na
tela.
É, tem gente que quer sacanear. Mas aí, quando é esse caso, mano, aí tem que saber filtrar, né, mano? Ninguém vai curar a estupidez da humanidade. É,
exatamente. Tá ligado?
Não, a estupidez tá também.
Acho que tem uma galera
exatamente
desse pessoal aí que eu acho que eles às vezes se sensibilizam com uma exceção que às vezes rola, sabe? E eles querem tratar isso como uma regra. Às vezes, sei lá, uma... Houve um caso de um negro que foi racista com um branco, mas aí você não precisa chamar nem de racismo reverso, porque se ele realmente foi lá e ofendeu uma pessoa só por causa da pele dela, é racismo independente da cor da pessoa. Então não existe muito esse bagulho de racismo reverso. Então aí a pessoa pega um acontecimento e acha que isso acontece pra caralho, sabe? Quando na verdade é só uma coisinha,
mano, pra
que...
mim, véio, no máximo é um preconceito. No máximo. Não dá pra falar que é racismo, sacou?
É, raça é tipo racismo, raça.
Porque pra
é
mim, velho, tipo assim, lógico que tem esse sentido de racismo, raça. Você tá criticando uma raça. Mas a raça que sempre foi criticada foi a nossa, velho.
Sim, sim.
Entendeu? Então, pra mim, isso aí meio que os caras fez esse sentido científico mais pra tentar acobertar a parada, na minha visão, sacou? Pra mim não é nem racismo, assim. Entendeu?
É
tá falando de branco assim, não é racismo. Mesmo. No máximo, se o cara quiser ali me queimar, é um preconceito, no máximo. Pra mim nem é racismo, não chega a ser racismo.
É, velho, eu acho que, assim, isso realmente gera umas dualidades, no sentido, assim, tipo, da galera simplificar, assim, tipo, tá, se a pessoa tratou mal o branco, falou da pele dele, tipo, é racismo. Tipo, não é o mesmo sentido, porque, na verdade, quando a gente tá falando até de racismo, e se você for buscar o termo, buscar da origem que veio isso é um processo que vem acompanhado de uma coisa histórica também, tá ligado? Não é um bagulho de tipo assim, de simplesmente nomenclatura de dicionário.
É, isso,
tem
exatamente.
Uma coisa histórica e social.
Não foi, que... não foi criado assim, só foi criado porque aconteceu isso. Se não tivesse acontecido isso, não
tivesse,
ia ser.
Se não tivesse o processo histórico que nos levou até aqui... essa estrutura, não só do Brasil, tô falando também dos Estados Unidos e outros países também.
Uh-huh.
Tipo, essa estrutura que nos trouxe até aqui, aí não existiria racismo, aí seria preconceito por preconceito. Ah, o cara foi preconceituoso com o chinês, foi com preconceituoso branco. Com branco, foi preconceituoso com haitiano, sei lá e tal. E quando nós estamos falando do racismo, galera, também é importante dizer que é o racismo também na perspectiva mundial também, viu? Tipo assim, o que que fizeram com a África, mano? Por exemplo, a galera fala muito assim, países desenvolvidos, tipo Dinamarca, Suíça, não sei o quê. Mano, assim como existe gueto no país, existe guetos do mundo. A Dinamarca é a Dinamarca, a Suíça é a Suíça, os Estados Unidos é os Estados Unidos, porque eles transformaram outras partes do mundo em gueto. Que eles roubaram ouro, roubaram tecnologia, subjugaram pessoas, tá ligado? E nesse processo também de destruição... que vem através do capital, de não sei o que também, tem o processo do racismo também, mano. Processo histórico, tá ligado? Tipo assim, os caras dividiram tribos. Os caras destruíram tribos, colocaram tribos em lugares que a galera não tava. Tipo, os caras destruíram a África, mano. Então, o racismo é uma coisa que tem a ver com esse negócio do processo histórico.
Exatamente.
Não é aquela coisa da cor pela cor. Quem dera se fosse, assim tava fácil. Era só você aderir. Você que sofreu preconceito, vamos todos juntos se unir contra o preconceito. Aí seria muito lindo, tá ligado? Mas quando a gente tá falando de racismo, a gente tá falando de uma coisa que carrega um processo histórico, que é contra
se
o preto, especificamente contra o preto.
Exatamente. Se um indígena chegar pra mim e falar que sofreu racismo, eu vou levar muito mais a sério do que um cara branco, sacou?
Não,
muito
aí,
mais, porque não tem como nem eu negar. Então eu vou falar, mano, é isso.
É isso.
Um indígena, sacou? Um africano, nós só tá aqui por causa dos africanos.
Sim.
Sacou? Porque, tipo assim, um indígena é um indígena, ele não é africano.
Sim.
Sacou?
Sim. É isso, é importante entender que vem carregado, o termo vem carregado de um processo histórico.
Histórico,
A gente também, a gente tem que lembrar que tem até aquele estudo, né? A gente vê, às vezes, a palavra muito no sentido de dicionário. mas a gente também tem que lembrar da etimologia das palavras. A etimologia das palavras, você entende de onde ela se originou, que é diferente, tipo, termo das palavras. O que é que significa no dicionário? Vermelho, ah, não sei o quê, bababá, babá. Você cria adjetivos para uma palavra. Não, a gente tem que ver as palavras também no sentido da etimologia delas. Por que existe a palavra racismo?
Por que ela foi criada?
De onde ela se originou? Por que que carrega esse peso?
Exatamente.
Porque se fosse o preconceito por preconceito, sinceramente, eu gostaria que fosse assim. Seria uma luta mais fácil. De quem sofre preconceito e de quem não sofre preconceito. Tipo, pronto. Seria lindo, né?
Nem existe racismo.
Nem existe racismo, tá ligado? Ia ser muito mais doido. Pro Brasil, então, ia rolar a revolução em menos de 10 anos, se fosse assim, entendeu?
É.
Mas não é, mano. É preto. O negócio é com preto. Entendeu?
É isso.
E ainda dependendo do jeito que você se portar, se você aceitar a estética neoliberal bonitinha, eurocêntrica, você ainda não é 100% aceito, se tu for preto mesmo. Ainda tem isso, mano, que a galera não vê. Tipo assim, é igual a gente tava falando, eu tenho certeza que o Fernando Holliday, em algumas reuniões de grandes brancos mesmo, ele não vai ser chamado, mano.
E pão.
Porque é racismo, mano. É preto, mano. O negócio é com preto.
Estrutural.
Não é o branco, entendeu? O negócio é com o preto, mano. O cara que tem essa pele, que tu não escolheu, que Deus te deu, mano. Tá ligado?
Com indígena, né?
É.
Com africano.
É, mano. Ah, e é mais bizarro isso, velho. Porque, tipo assim, mano, é uma escolha de Deus. E essas pessoas muitas vezes se chamam cristãs. Moral, bom costume, velho. Se você é contra preto, você é contra Deus. Porque Deus é diversidade, mano. Na moral. Qualquer coisa que você é contra a criação de Deus, velho, tá ligado? Tipo, você é contra Deus, mano. Porque eu não escolhi ser preto, mano. Deus me deu essa oportunidade. E, sinceramente, eu não mudaria. Se eu pudesse reencarnar nessa terra, me manda preto. Se puder, manda até mais preto, se der. Porque, mano, sabe? É bonita a diversidade que Deus criou, tá ligado? Eu gosto de ter dread, mano. Eu gosto de ser negão. Eu gosto de ter um nariz assim, eu acho doido da boca. Tá ligado, mano? E isso que eu tô falando, assim, pra gente fechar a conta, é ainda exceção. Porque tem preto que tem vergonha da própria aparência, mano. Isso
exatamente.
É muito grave, mano.
Isso é muito grave.
Tipo, mano, nós jovens negros e negras, principalmente, que é pior ainda com as pretas.
Uhum. Tem que alisar a cabeça.
Tem vergonha da própria aparência, mano. Você imagina uma pessoa ter que lutar 20, 30 anos, 40 anos pra começar a viver. Tipo assim, tem mulher preta que 40 anos começou a se aceitar, mano.
Exatamente,
imagina,
tu
mano.
Joga ali pra mulher preta, pra pessoa trans preta, né? Pro LGBT preto, mano. Só piora as
coisas. É muito pesado, mano.
É muito pesado.
É muito pesado. Pô, galera, acho que a gente se deixou bem, né?
É pô, isso.
Bom, se vocês tiver...
Deu pra pegar a visão muito abrangente de vocês dois, assim. Vai dar pra somar bastante.
Se não tiver material aí com isso aí, não vai ter nunca.
É, mano. O bom de podcast é que você consegue trocar umas ideias, assim, bem mais aprofundadas e que em algum outro encontro, só num evento, você não trocaria essa ideia, não trocar essa ideia
com
leite.
É, num evento com som, batendo, barulho, não tem como, velho.
É legal, eu gostei disso, de ter conhecido mais todo mundo aqui, né? Todo mundo se conheceu mais hoje.
É, pra caramba.
Isso é legal. Todo mundo. Isso, é legal, isso. Gostei.
Também.
Podem me chamar mais aí pra podcast que eu tô aí também.
Mano, podcast é muito massa.
É.
Vocês queriam deixar uns últimos recados aí, tipo, deixar uns jabás, uns altos jabás, alguma coisa assim? Fiquem à vontade aí.
É, então, Instagram, né, mano? Salva a vida de todos nós.
Vai estar na descrição aí, pessoal. Ó, vai estar desses dois aí. Vai lá, acompanha.
É, então para acompanhar e conhecer mais, se gostar das nossas falas, nossas ideias, acompanha aí, né? Acompanha nós aí, nossos trabalhos. E agora falando assim, dando um recado aí, velho, tipo, espero que essas ideias contribuam com as pessoas, principalmente com as pessoas pretas, né? Que vão ouvir esse som aí, tá ligado? Se identifica, e os brancos também que se identificam com essa causa, com essas dores, não renega isso historicamente, tá ligado? Tipo, eu vou passar um recado para um branco e para o preto. Para as pessoas brancas que se importam com isso, ó, tentem facilitar a educação de um preto, dê oportunidade para o preto, ensine o preto, passe informação para o preto, dê emprego para o preto, dê afeto para o preto, tá ligado? Se você quiser ajudar, Não é tão difícil assim como parece, tá ligado? Tipo, primeiramente, aceita o bagulho, tá ligado? Que existe, não é conversa, né? Racismo reverso aqui. E dê oportunidade para um preto, da forma que você puder, tá ligado? Seja de emprego, seja de informação, seja de formação, tá ligado? O que você puder ajudar um preto, você ajude. E para os pretos, tá ligado, mano? Tipo, velho...
Para os brancos ou...
Não, para os brancos é ajudar os pretos, assim.
Ah, sim.
Dando oportunidade, formando e tal. E para os pretos, mano, vocês têm que entender o seguinte, mano, Deus é diversidade. Então, se um racista é contra você, velho, ele é contra Deus. Um cara que diz que é cristão, moral, bom costume e tá sendo racista, ele é contra Deus, mano. Então ele é contra o preto. Um cara que é contra o preto, ele é contra Deus, mano. Porque Deus é diversidade, Deus é multicolorido, tá ligado? E ninguém escolheu essas cores. Ninguém tem o poder de falar, ah, agora esse aqui vai ser branco. Mas ninguém tem o poder de escolher quem vai nascer de tal jeito. Então, mano, dentro da natureza, é Deus que tá no comando. Então, as pessoas pretas se aceitem, tá ligado? Não tem, errado, não tem nada de errado com vocês. Existe um racismo estrutural que fez vocês pensarem que vocês são inferiores, mas tudo isso é mentira, tá ligado? E não seja cordial com o opressor, não, mano. Tá ligado? Não aceita mesmo, não. E humilhar sua mãe que é empregado, teu pai que é da SLU, isso aí é orgulho, tá ligado? Isso aí, mano, são pessoas que escolheram não cair pro crime, não cair pra marginalidade, pessoas que estão trabalhando, lutando pra ser honesto, tá ligado, velho? Pra não cair na ladainha do sistema, mano. Então ter orgulho dos seus pais e ter orgulho de vocês. Esse é o recado.
É isso, então. Eu queria falar aí. O lance do Instagram também, cola lá no Instagram, Rede Aleatória RCT, vai estar aí na descrição, YouTube. Tanto eu quanto o Afro tá aí no YouTube, Spotify.
Ah, eles lançaram som junto aí, rapaziada.
Lançamos som junto aí recentemente. Easter egg tá lá, sacou? Chega junto aí mesmo, quem quiser acompanhar, quem tiver interesse na nossa arte, na nossa música. E o Afro deu o papo aí, deu a visão. É isso mesmo, você aí que é branco, sacou? Saiba reconhecer seus privilégios dentro da sociedade, saiba entender sua posição dentro dela, sacou? Com todo esse contexto histórico que tem até chegar aos dias de hoje. E isso, tipo assim, isso não me faz melhor que você não, sacou? Nós ainda vamos estar ali lutando pela mesma causa, no final das contas, sacou? Se você entender direitinho, nós vamos estar lutando junto pela mesma causa. Isso não me faz melhor que você, não, entendeu? Tipo, sei lá, não faz com que eu tenha mais conquistas que você, não. Nós vamos estar lutando coletivamente pela mesma causa. E quem é preto é isso, mano. Busca tá cuidando aí da sua autoestima, da sua consciência racial, do que você pode controlar, do que você não pode, do que você pode estar fazendo, né, sua parte. E é isso, tamo junto na caminhada, a guerra é diária. Diária mesmo, nunca acaba, ainda não acabou, pelo menos. E é isso. Tamo junto. Muita saúde e prosperidade aí pra todo mundo que ouviu.
Brabo.
É isso aí, rapaziada. Esse foi o papo de hoje. Tamo junto. A gente vai deixar nossas redes sociais aí também. Vocês já estão ligados. É isso aí. Beijinho. Até a próxima.
Forte abraço, galera. Falou.
Falou. Valeu.
Larô, Eixo. É tudo pelos pretos. Essa é por cada pretinho que queria ser jogador de futebol, mas a única coisa que dominaram no peito foram as balas. E não importa de onde elas saiam, porque sempre minha gente é a mais acertada. É tudo pelos pretos, pela mãe preta que chora o corpo preto estirado na calçada. Quem é pago pra nos proteger, nos mata. Então é punho cerrado pra não ter pulso algemado e dentro da jaula. Não me venha com esse discurso de meritocracia, falando que esforço e estudo salva. Abandonado pelo pai, de barriga vazia, como os neguinhos vai aprender alguma coisa na sala de aula? Não, senhor burguês, a minha gente não será mais vista como sua empregada, e a madame vai ficar assustada no dia que deixarmos de ser maioria da massa carcerária e passemos a ser a maioria da classe universitária. E eu quero ver discurso racista e papo de opressão no dia que nós for os médicos e tu o paciente e a sua vida tiver na nossa mão, avisa pro seu Jesus branco que o preto tá revoltado, pegou o machado com Xangô emprestado e cês não tá ligado, quando os pretos se unir for pra cima, não sobra pedra sob pedra e vocês não vão poder esconder nossa história, nossa ancestralidade e o nosso legado, sua família ficou com o dinheiro da escravidão e nós com a revolta da senzala, por cada vez que fomos chicoteados e por cada vez que contra a nossa vontade, um membro do nosso corpo foi mutilado, vocês ficaram mais ricos e nós mais revoltados. Aê, hate, nosso cabelo é uma coroa e até de cabeça baixa nós não perde a realeza. Vai lá e mostra a fome, nós já ficou muito tempo calado e calado nós não fica mais. Hate, mostra pra esses cu como é que faz.